Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Olá para você que está ouvindo os podcasts da Band News FM. Chegou aqui o Enredo Cultural. Te mergulha na cultura da formação da nossa brasilidade, o nosso jeito de ser, do estilo carioca e, quiçá, de qualquer outro estilo que possa se caracterizar como popular brasileiro. Luiz Carlos Magalhães, tudo bem?
Tudo bem, tranquilo.
Tudo tranquilo.
Tá certo.
Hoje a gente vai viajar lá para longe.
Hoje vai ser um mergulho profundo, vamos até o século XVI, século XVII, né?
Uhum.
Por que isso, Lacerda? Porque no programa passado nós falamos sobre a primeira manifestação musical brasileira, da música popular brasileira, que foi aquele movimento musical ali desenvolvido pelos barbeiros,
que é
primeiro lá
história.
Na Bahia e depois no Rio de Janeiro. Né? E isso foi evoluindo, depois chega no choro, mas isso nós vamos falar adiante. Hoje nós vamos tocar num outro assunto, porque muita gente não situa essa questão da diferença entre a melodia e a canção. Né?
Uhum.
A melodia são as notas musicais, né? É a instrumentalização. Né? E a canção, quando você tem um texto. Então, a unificação do texto, da poesia, com a música, você tem aí sim o que muita gente chama de canção, mas na verdade canção é só quando tem música, quando tem a letra.
A junção, né?
Bom, e para ver como é que nasceu isso, nós temos que dar esse mergulho, porque a música, muitas vezes, a música é intuitiva, né?
Uhum.
A música dos barbeiros é o maior exemplo disso. Não tinha orquestração, não tinha arranjo, não tinha nada. Eles iam tocando aquilo ali entre um dente, arrancar um dente e outro, entre uma sanguessuga e outra, e acabaram inventando esse... Agora, a canção não, a canção é uma coisa mais elaborada, porque tem um texto, tem uma poesia,
mais
você
embasado.
Tem que Então nós vamos para falar isso nesse programa que eu chamei No Tempo das Chulas e das Fofas, que é coisa muito antiga lá de trás, né?
São antes do tempo que Dondon jogava
musicais.
No Andaraí, né?
Como?
Antes do que o tempo que Dondon jogava no Andaraí, né?
bem antes. Bom, então nós já sabemos como em torno dos séculos 17 e 18, os barbeiros fizeram essas lá em Salvador e no Rio de Janeiro, inauguraram, inventaram essa forma instrumental de tocar, voltada, aí que é importante, voltada para o entretenimento. É interessante, lá, certo? Que eles inventaram isso, aí as pessoas podem pensar, eles sentaram num botiquinzinho, falaram, vamos inventar hoje uma música? Não, não é assim.
Não.
Tudo é um processo, e era uma coisa que ficava ali nos salões de barbearia. Aí depois a sociedade foi se urbanizando, houve a necessidade do lazer, eles saíram da barbearia para as praças, para os adros das igrejas, para os terreiros das fazendas, e ali se criou isso que permaneceu. Né? Aí daí para frente é evolução. Né?
Uhum.
Mas o importante é caracterizar que esse movimento dos barbeiros foi a primeira manifestação musical e instrumental da história da MPB. Bom, e com isso nós abrimos espaço para investigar as origens da canção brasileira.
Uhum.
Quer dizer, canção brasileira, assim considerada como a expressão musical criada para ser cantada. A dos barbeiros foi criada para ser tocada. tocada.
Sim.
A canção é criada para ser cantada diversamente dos barbeiros, né? Então, ou seja, as músicas são criadas por um músico, por um compositor. É uma coisa que a gente mistura muito também. O compositor hoje é o cara que faz a letra e a música. Mas lá na antiga, ou na teoria musical, as músicas são criadas pelos compositores. Já as canções são criadas através dos poetas, dos letristas, quer dizer, com a contribuição textual. Né? E aí, para falar nisso, nesse primeiro momento, que você vai dar pano para a manga, entendeu, Lacerda? Porque daí vai sair a modinha, vai sair o lundu, que tudo, nesse processo todo, tudo começa como dança, tudo chega aqui como dança. Né? Aí, como dança, aí acaba a música, para que as pessoas possam dançar. Já que tem a música para as pessoas dançarem, os compositores, poetas fazem a letra. Né? Aí vai surgindo tudo isso, vai sair. Aí a música brasileira vai evoluir, né? Vai evoluir. Então, nesse clima, que hoje a ideia é criar esse clima. Uhum. Para criar esse clima, de como isso tudo surgiu, nós vamos tocar em dois nomes, esses sim que nos fazem voltar lá no século. Lá no século XVII, XVIII, e aos pontos mais ricos e vibrantes daquele período colonial ali que era centrado em Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Tudo ali interfaceando com Lisboa, que era a capital da metrópole. Então nós temos a capital da metrópole, que era Lisboa, que havia essa interação absoluta do Brasil com Portugal. Então, sempre houve. Né? A ponto de, nós vamos tocar isso aqui, que tem gente que defende que o fado é carioca, não é brasileiro. O fado é carioca.
Ora, pois.
Aí, mas isso a gente vai ver isso adiante, porque aí tem o fado dança, aí depois tem o fado melodia, depois tem o fado canção. Aí sim, pode ser que seja alguma coisa. Mas, na verdade, nós sabemos como nós vamos ver que não tem como dizer que o fado não seja português, porque é a marca da raça, né? Bom, então nós temos lá a metrópole, nós temos Salvador, que foi a primeira capital, até 1763, sempre tem essa dúvida, acho que é isso. Recife, que estava ali perto de Salvador, também tinha muita atividade naquela época, e a partir da descoberta do ouro em Minas, por ser o porto mais próximo do escoamento do ouro para a Europa, o Rio de Janeiro passou a ser capital. Bom, então os dois nomes são, que nós vamos falar muito neles, Gregório de Matos, que nasceu em Salvador em 1623 e morreu em 1696 em Recife. Esse aí era da pá virada, Lacerda. Ele era da pá virada, mas não vou falar muito sobre ele. O nome dele, o apelido dele era Boca do Inferno.
Boca do Inferno?
Não escapava ninguém.
Caraca.
Foi preso, foi degredado, foi, enfim, figura. Isso aí. Mas um dos maiores poetas daquele tempo.
E ó, Salvador capital de 1549 a 1763.
Então acertei.
Acertou aí o Rio de 1763 a 1960.
É isso. Bom, e o outro cidadão é o Domingos Caldas Barbosa, que também nós vamos especificar bem a atividade dele, mas ele era um padre, entendeu? Ele nasceu em 1740 e morreu em 1800. O Domingos Caldas Barbosa, nascido aqui em janeiro. O Gregório, como eu disse, faleceu em Recife, e o Domingos lá em Portugal. O Domingos Caldas Barbosa vivia em Portugal, ele era quase que um português. Mas no meu, o meu entendimento, que mais importante do que ambos é a região da Recôncavo. Né?
Uhum.
Que o Recôncavo era tão importante, passou a ser tão importante, que você tinha Salvador como a capital do Brasil. Sim. Mas também Salvador era a capital do Recôncavo. Olha que interessante. E na minha cabeça, o Recôncavo, quando eu te disse que era o lugar onde eu gostaria de ter vivido, é porque ali é o berço de tudo. Né? Para ali a brasilidade nasce ali, a mestiçagem nasce ali, a musicalidade nasce ali, a lascívia nasce ali. Tá certo? Porque você tinha o Rio de Janeiro, o Brasil, era um espaço muito vazio, você tinha alguns estados ali que... Aí, nessa época ainda era tudo muito quase ilhas, uhum, né, de civilização. Né? Eu digo que ele é o berço de tudo, o Recôncavo é o berço de tudo, que vamos contar aqui. Né? Isso suscitou esse tema de hoje, que algumas pessoas ficaram muito curiosas quando eu disse que queria ter vivido no Recôncavo Baiano. Pô, mas lá em 1700, que puto.
Uma queria... Era outro momento.
Como eu ia dizendo, eu considero que ali é o período mais efervescente socialmente e mais criativo musicalmente. E o berço da a região e a época é o berço dessa parceria musical Rio-Salvador, né? A usina de brasilidade e de onde teria surgido a melhor cara do Brasil, no meu entendimento. Né? Uhum. Bom, então, o Recôncavo, para criar uma imagem dele, é mais ou menos como se fosse a Baía de Guanabara. Né? Recôncavo é um golfo. Né? Uhum. Há alguns... Mas Lides dizia que é um anfiteatro, o Recôncavo, ou uma ferradura. Né? Então você tem ali o mar, uhum, ali dentro daquela, lá no fundo da Baía de São Salvador, ali que era o Recôncavo. Tá certo? Ali que era o Recôncavo. En passant, vamos dizer que ali nasceram a família de Caetano Veloso. Uhum. Então, o Recôncavo, ele tinha a sua atividade econômica voltada não só para fora, para o Atlântico, entendeu? Porque ali tinha o solo apropriado para plantio de açúcar também, de fumo. Então, e era tudo levado para Salvador, e Salvador era exportado. Mas... aquelas cidades todas que foram se formando ali naquele entorno acabou criando relações não só para fora, como para dentro. Entendeu? Tudo era ali para dentro. E no tempo anterior, você só tinha relações de trabalho praticamente escravo com escravo. Ali no Recôncavo havia tanta atividade remunerada, uhum, como nós vamos ver, que criou esse novo relacionamento que foi dar, né, toda essa festança que é aquilo. Né? Então, essa atividade frenética era também voltada para dentro. Né?
Sim.
Para dentro. E isso é que nos interessa, né? Falar sobre isso, essa atividade que é voltada para dentro. Esse golfo se abria como uma ferradura voltada para atividades agrícolas e industriais dos engenhos desde o século XVI. Aí muita gente vai estranhar agrícolas e industriais, porque nós estamos falando de cana-de-açúcar. Né? Então, cana-de-açúcar você tinha. Ali era o solo apropriado para isso, né? Você tinha a plantio e a colheita do açúcar e você tinha aí sim, lá para dentro, as usinas onde você fabricava, né, o açúcar. Por isso a atividade industrial. Então o Recôncavo se formou um grande núcleo econômico que tinha como capital, a mesma capital da colônia, que era Salvador. Uhum. Isso é muito interessante, né? Que mostra a força que era aquele lugar. A Salvador era a capital do Côncavo, com seus 19 municípios. Olha só, 19 municípios em torno. Aí você vai lá, mas aqui no Rio também é assim, a Baía de Guanabara, você tem ali os rios de Ipocanga, vindo de Caxias, São João de Meriti. Mas é um outro momento, né? Um outro momento. O solo era o Massapê, que era um solo fertilíssimo para a cultura da cana-do-açúcar, e é a região banhada pelos rios Subaé, que é o que passa em Santo Amaro da Purificação, do Caetano, da Betânia, o rio Paraguaçu, que deu o nome ao Rodorico Paraguaçu.
Para frente, Sucupira.
E o rio Jaguaribe, também muito famoso. Essa fertilidade da minha atingia foi também responsável pelo florescimento do samba de roda. Samba de roda da Bahia, que nós vamos ter um programa só sobre isso também.
Que maravilhoso.
Que é patrimônio cultural da humanidade. E ali também se deu com muita força o secretismo religioso.
Uhum.
E o maior exemplo disso, quando eu estive lá, eu visitei a Irmandade da Boa Morte, que era a mesma irmandade que deu origem à mais afamada de todas as baianas, que é a Tia Seata. Tia Seata era de Santa Marta, mas a irmandade dela era lá em Cachoeira.
Uhum.
Então, e também incentivou muito esses cultos religiosos católicos e afros também. Um exemplo disso é Maria Bethânia. Você pode afirmar qual é a religião da Maria Bethânia? Ela é católica? É. Também. Ela é candomblessista? É. Entendeu?
Tudo.
Tudo ali é.
Ela sincretiza as religiões.
Ela sincretiza. Também, ali você vai acolher os escravizados que para ali convergiram em massa. A proporção de 80% de escravizados, 10% de europeus e 10% de indígenas. Teve gente que pediu também para falar sobre a música indígena. Vamos ver.
Um avião é diferente da nossa cultura.
Então, ali nós vimos que é uma região de uma única produção, que era o açúcar, um mesmo modo de produzir, né? E a mesma força de trabalho. São essas características ali do Recôncavo Baiano. E ali gerou, pelo fato de ter essa atividade industrial, essa atividade agrícola, essa mistura de mão de obra, hora remunerada, hora escravizada, você vê nascer uma inesperada relação sociocultural que também é de campo e de cidade. Uhum. Tá? Porque ali no Recôncavo gerou uma região urbanizada, né? Mais lá para dentro das usinas, dos plantios de cana-de-açúcar, era uma região mais de campo. Né? Então se deu ali essa relação campo-cidade, porque todo o plantio se dava ali na beira-mar, né? Na beirada do mar. Mas as usinas ficavam nas fazendas. E nós tínhamos também a mesma forma, ali no Recôncavo, a mesma forma de escoamento de produção por mar até o Salvador, e de lá para o mundo. Então, dessa mistura de trabalhadores em canaviais, em fábricas e usinas de açúcar, foi gerada ali uma infinidade de tarefas, de oficiais disso, daquilo, de profissionais.
Uhum.
É uma misturada que não havia antes, que havia o resto do Brasil. Você tinha escravo com escravo.
É.
De repente, você ali naquele anfiteatro ali, nós não falamos da cultura ainda. Você começou a ter esse convívio dessas pessoas, das mais diversas atividades, tá certo? E correndo muito dinheiro. Então eu elenquei aqui ali nessa região, nessa época, ali a partir dos anos 1700, você tinha ali mestres, marujos, era mar. Era mar e era barco, navegação para Salvador, entendeu? Você tinha mestres, marujos, severeiros, canoeiros, carregadores, milhares de empregados nas embarcações e centenas de barcos de transporte e de todo tipo. E aí você tinha, além disso, tinha três estaleiros. Olha só. Ali naquele finalzinho de Bahia. Tá?
É.
Sem falar nos embarcadiços, trabalhadores náuticos, mestres, calafates, carapinas, ferreiros, timoneiros, mestres de carreto, guarda-pregos, apontadores, bandeireiros.
Caramba.
E todo tipo de profissão e ofício que o universo febril do Recôncavo, febril mesmo, então, a tentativa de passar para os ouvintes como era aquele clima que tinha ali, né?
Sim.
Esse universo febril que o ambiente do Recôncavo demandava. Inclusive, atividade entreposto internacional. A Angola, por exemplo, era considerada um entreposto, tamanha era a relação comercial.
Né?
Agora, é sempre bom reforçar que antes dessa tamanha diversidade de ofício, emprego de toda a natureza, havia trabalho escravo sem remuneração. No máximo, escravos ganham. Né? Agora, com essa diversificação, que representava culturalmente um encontro do rural e urbano, a produção das fazendas do interior e o escoamento para Salvador. Então, o rural era lá a produção do açúcar, a produção do fumo e tudo mais. E ali, no mar, você tinha de tudo, né? Você tinha tudo, muita cachaça. Imagina. Muito marisco.
Com o mar limpinho.
Bom, então, com o tempo, passado o tempo, houve esse aprofundamento da divisão do trabalho, decorrente da fragmentação desse processo produtivo, que gerou, aí nos séculos seguintes, troca de experiências, inclusive culturais. E com isso também surgiu novas vilas. Tá? Já na primeira metade do século XVIII, essa complexidade urbana demandava novas formas de investimento. Olha como isso é importante, entendeu? Também ocorreu isso lá com os barbeiros, né? O que fez com que surgissem externos de barbeiros e que fez com que eles se profissionalizassem era justamente essa demanda dessas sociedades, dessas cidades ou lugarejos ou vilas que ficavam mais complexas com a divisão do trabalho e precisava de lazer. Né? Então foi assim também com relação a essa demanda por divertimento que você tinha lá, que gerou aquelas festas memoráveis nos adros das igrejas, nos terreiros das fazendas, que faziam toda essa efervescência. Então, a região tinha como epicentro divulgador a cidade capital do Recôncavo. Aqui tem que esclarecer. Salvador, que era o epicentro disso tudo. Que se transformou. No Brasil não tinha nada, Lacerda. Lacerda, o Recôncavo se transformou no primeiro criador dessa cultura. E Salvador, o que difundia essa cultura para o Brasil inteiro, principalmente logo depois, quando o preço do açúcar fraquejou, e você teve a descoberta do ouro em Minas, e isso tudo era exportado para lá, para a região de Minas. Essa originalidade dessa relação sociocultural mais a diversidade de atividades, de profissões e ofícios, aceleraram o que antes era restrito a só uma relação entre escravizados. Essas vilas prosperavam no entorno desse recôncavo, dessa ferradura, ou desse anfiteatro, e nessa efervescência toda, você teve um momento em que os preços internacionais do açúcar caíram muito, e o ciclo do açúcar, então, ficou em segundo plano, e logo naquele momento nascia uma outra efervescência com a descoberta do ouro de Minas Gerais. Com a descoberta do ouro de Uruguai, nós já sabemos que a capital veio para o Rio de Janeiro, e houve um enfraquecimento muito grande dos senhores de engenho, que liberava a mão de obra escravizada para Minas, né? Mas o curioso é que no Recôncavo e em Salvador da Bahia, não houve também essa liberação para as cidades, né? Não. Sim. Mais para o campo, que não se plantava mais tanto açúcar, era mais para consumo interno mesmo, não se exportava mais o açúcar. Houve o incremento também da cultura do fumo, que o fumo, em determinado momento dessa história, ele passou a ser moeda de troca para compra e venda de escravos. Uhum. Tá certo? E nessa época também abre-se, que é um outro caminho para a música também, abre-se o mercado para negócio para o sertão, assim como se abriu para Minas Gerais, se adentrou
ao sertão.
Para o sertão também. Com isso, nessa época, no plano cultural, ali, marquei aqui uma data, metade, pouco antes, pouco depois do século XVIII, 1700 e tal, já nos palácios de Portugal, da metrópole, já se envolvia falar desses cânticos, dessa presença, em Portugal, dessa presença das manifestações culturais nascidas aqui. E nessa época surgiu uma publicação, que é a Relação de Fofas que veio da Bahia. Parece que está errada a concordância, não. É a Relação que veio da Bahia. Chegava a Portugal com cantigas e modas. Isso já foi começando a chegar em Portugal. Uhum. A Minas começou a concentrar uma riqueza muito diversa na arquitetura, nas artes plásticas e na literatura e na música, que é o nosso interesse aqui. Surgiam ali também inúmeras vilas e cidades no local que antes era deserto. Passaram a ser produzidas tanto a literatura, música erudita ligada à igreja, e ainda, na área da música, já era percebido como muito mais significante a arte comparada às demais. Na área da música popular, o rei, lá na metrópole, já recebia notícias do excepcional talento dos músicos mulatos da região. Depois, as lavras também decaíram, o esgotamento do ouro, e essa população se dispersou. Aí você vai ter, que vai dar margem a outros programas, a chegada em 1808 da família real, e ali o nosso príncipe regente, o futuro D. João VI, que é um entusiasta da música. Esse perfil muita gente não conhece. Uhum. Né? Aquele perfil bonachão, guloso e tal. Mas ele era um grande entusiasta do universo musical. Ele vai estimular muito isso. Vai, vai estimular tanto a música popular quanto a música mais erudita, e que favoreceria muito aquela turma ligada à produção musical, a presença de um futuro rei músico, que eram tempos muito promissores para a música popular, que fazendo nascer o tango brasileiro, o choro, o maxixe, o samba e tudo mais que nós vemos aí. Mas antes disso, e aí faço uma ligação, um link com o próximo programa, antes disso, ainda no século XVIII, vieram à luz os dois gêneros populares tidos por ninguém menos que Mozart Araújo, que é um grande estudioso da música brasileira, e que ele analisa, ele define Lacerda como os dois pilares sobre os quais se ergueu todo o arcabouço da música popular brasileira. Olha só, vou repetir isso. Mozart Araújo, nos estudos dele, ele aponta quais foram os dois pilares sobre os quais se ergueu todo o arcabouço da música popular brasileira. Sabe quem são esses dois pilares?
Não.
A modinha e o lundu. Esse daí para frente que surge a música popular brasileira. Mas esse assunto, outro programa. Tá, então fala mais aí sobre o nascimento das poesias, dos textos que formariam uma canção brasileira.
E semana que vem a gente volta.
Semana que vem a gente volta aí.
Tchau, tchau, Luiz Carlos Magalhães.
Um grande abraço para todos.
Oh.